Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. A gente vai lá para o Mato Grosso, lá para a região de Confresa. Quem conversa comigo é o Biraja Capuso, presidente do Sindicato Rural do município. Ele vai explicar para a gente o que de fato aconteceu com a unidade de abate lá da JBS. A gente recebeu informações de que a unidade teria paralisado os seus trabalhos, as suas atividades. Aparentemente, isso confirma, no entanto, não é pelo motivo que a gente imagina. Ou seja, depois de muita especulação na semana passada sobre que plantas poderiam funcionar ou parar de funcionar, se a demanda do JBS continuaria ou não após a prisão do Wesley Batista, muitas dúvidas surgiram no mercado. E daí, quando chegou a informação de que Confresa teria parado a unidade do JBS por lá, a gente resolveu saber o que de fato tinha acontecido. Seja bem-vindo, Bira. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que que aconteceu aí? De fato, a unidade parou de abater, Bira? Seja bem-vindo.
Alô, vocês ouvintes de Notícias Agrícolas, meu, boa tarde, aqui é Bira Capuz, aqui de Confresa. O que aconteceu aqui é o seguinte, é porque nós estamos passando um período muito grande de seca e o riacho que abastece o frigorífico de água, ele secou, ele está com um limite de água muito pequeno, eles estão sem condição. Então parou, foi por motivo de não ter água para o abate, não foi por nenhum problema de falta de pagamento, de nada. Aquilo que nós temos aqui, inclusive, eles pararam na sexta, no sábado, estão parados hoje, mas voltaram às compras do boi e vão retornar a bater na sexta-feira, começa a bater os bois. Então, o motivo aqui não tem nada a ver com os problemas jurídicos que eles têm para trás, e sim o problema de falta de água.
Mas está resolvido isso já, Bira?
Está resolvido, eles resolveram o impacto, porque você sabe que uma unidade desse tamanho aqui, que abate 900 mil bois todo dia, o consumo de água dela é muito grande. E os poços artesianos deles, mais os córregos, não deram conta de abastecer o reservatório fazer o abatimento desse gado. O que eles fizeram? Eles contrataram aqui umas carretas, essas carretas grandes, estão baldeando água de um córrego maior para a unidade deles. Por isso que sexta-feira eles vão voltar a abater. Talvez que não volte a abater 1.000 bois, 900, já que era o costume deles, mas volta a bater aí 600, 700 por dia.
O problema, então, é um problema técnico mesmo, de funcionamento aí. Não tem nada a ver com uma dúvida em relação à sanidade, em relação à saúde financeira da empresa, não, né, Bira? É bom a gente deixar isso
Não.
bem claro.
Você sabe, aqui nós aqui não podemos falar nada. Aquilo que eu já disse para você uma vez, nós não podemos falar nada. Desde que aconteceu todos esses problemas com essa empresa, JBS, mas mesmo assim nunca houve um atraso de pagamento aqui. Nós não tivemos aqui na região com eles nenhum atraso de pagamento. A gente tem que ser justo, certo? Então, a única maneira que eles fizeram, de uns 2 meses para cá, eles voltaram a comprar, mas com 30 dias. Nada que abalasse a credibilidade deles para o abate. Então, o problema que tem aqui é técnico, porque é um problema de água. Você sabe que o consumo de água para o abate de boi é muito grande, é 10 mil litros de água para cada unidade, cada boi que mata. Então, o consumo é muito alto, a unidade é muito fiscalizada, porque ela é uma unidade com desossa, ela tem CIF de exportação. Então, eu falo para você, não tem nada a ver com um problema financeiro deles, com um problema jurídico deles para lá. Até agora, você não ouve aqui uma reclamação de ninguém.
Muito bem.
Nem funcionário e nem vendedores para eles.
Muito bem. De alguma forma, essa parada deles, esses 3 dias aí sem movimentação, acabou afetando o preço pago ao produtor?
Não, eu não sei. Eu acho que o mercado de boi deve estar faltando boi no momento agora e não está tendo oferta muito grande. Eles voltaram hoje ao mercado com o mesmo preço que estava praticando na sexta-feira, na quinta-feira passada, que foi o último dia que eles compraram. Ou seja, boi inteiro R$ 130, boi capão ou boi de confinamento R$ 133 e vaca R$ 123.
Muito bem. Você falou da questão da oferta aí, Bira. É uma região de confinamentos, né? Como é que está o ânimo do pessoal aí em relação ao confinamento de segundo giro aí, Bira?
Esse ano, por exemplo, os confinadores, teve muita gente que não achou que o produto que básico que você sabe do confinamento é o milho e a soja, que o milho ia ficar muito caro. E aconteceu uma super safra, o milho ficou bem aquém, que eles compraram milho para confinar na faixa de 15, R$ 16 o saco, e compraram a faixa na faixa de 55. Então, confinamento, e quem tem boi confinado e está tratando ainda, vai ganhar muito dinheiro. Está com uma expectativa muito boa, um ano muito salutar para ele.
Por causa do custo de produção que diminuiu, então.
Ah, exatamente. Agora, o que acontece com a carne? A carne do Brasil sofreu um abalo muito grande, vocês sabem disso. Aquelas duas campanhas que falaram do boi de papel, aquela porcariada que saiu aí para todo lado, aquilo não, sem dúvida, afeta o mercado. Hoje não. Hoje o mercado está restabelecendo. E creio eu que esse boi de pasto, esse boi que nós temos aqui, que ainda é boi de pasto, esse semi-confinado, confinado a nível de pasto, esse boi está bem cotado. Eu acho que o pecuarista satisfeito, porque a reposição também ficou nas margens que ele queria, ou seja, 2,5, 2,3 a reposição do boi.
Muito bem. Ô Bira, e vocês continuam vendendo aí esses animais, ou a volta das compras continua sendo com esse prazo de 30 dias? Tem alguma alteração nesse prazo de pagamento aí do JBS? Não.
Não, não tem nada, não alterou nada disso. Não alterou o preço, não alterou a forma de comprar. Continua em 30 dias, nessa faixa que nós estamos falando.
Muito bem. E o que que o pecuarista que o pecuarista está fazendo aí para incrementar a produção, Bira? Ele está investindo na atividade, ele está melhorando aí os seus resultados. O que que você tem acompanhado?
O que acontece é o seguinte, que hoje você adquirir terra aqui, a praxe era você cada ano aumentar um pedaço de terra na fazenda. Hoje aqui, a praxe é você melhorar o que você tem. Então, o que é um investimento? Como foi uma região que agora desponta alta tecnologia na produção de grãos, que é soja, milho, que nós temos aqui, o pecuarista também sabe que ele tem que investir na terra dele para ele aumentar a produtividade. Que aquele pecuarista que ficar uma cabeça por hectare, ele vai ficar para trás. Com isso, o que você fez? Você melhorou correção de solo, adubação de solo, melhoramento de pastagem, piqueteamento, enfim, você fez uma nova revolução na sua fazenda, que é a sua empresa. O comprar terra aqui ficou difícil. Você comprava terra aqui muito barato, mas a terra hoje aqui, as terras que são de soja, é na faixa de 25, 20, 20, 25 hectares. E na parte que é de gado, que é a parte de gosto, você não compra nada por menos de 18 a 20 hectares.
Você está me dizendo então que está havendo uma integração aí de lavoura e pecuária, então?
Ah, maravilha! Essas grandes firmas que tem aqui, esses grandes produtores de grão, são pessoas já bem estabelecidas, todos eles têm confinamento, né? Eles estão aproveitando o resíduo, né? Fazendo a integração. E tem aquela integração que eu disse para você, Alex. Quando eles plantam milho, eles semeiam no milho arroz lisiense, certo? E na colheita do milho, a arroz lisiense está linda. Aí eles soltam o boi para completar o ciclo. Então ele vem soja, milho e boi. Ele está tirando o boi agora, que o pasto estava verde, o pasto está em condições, e ele tira agora. Agora, o outro tem só confinamento, são as empresas. Aí são confinamentos grandes.
E como é que está a oferta aí, Bira?
Você fala oferta de boi?
De animais, é.
A oferta é muito grande, porque tem muito boi parado dentro do confinamento, né? Chegou a hora da desova, mas tem muita gente segurando também com expectativa de um preço muito maior para outubro, novembro, né? Que é a queda do boi, grande valor, valorização do boi, seja lá para novembro. Então, aquele que não tem compromisso para fazer agora, para saldar, ele deve segurar ele até novembro.
E só para entender a importância do JBS aí para a região, é a única unidade de abate num raio aí de pelo menos 400 quilômetros, Bira.
Você sabe que quando situa-se um frigorífico, todos os frigoríficos nós trabalhamos em tipo usina de açúcar. Usina de açúcar trabalha com 50 quilômetros de raio da usina, porque problema do transporte, né? Aqui em frigorífico sempre põe uma planta 400 quilômetros. Mas tem buscado boi aqui, muito boi aqui dentro do mercado, para São Paulo. Minerva tem levado muito boi daqui, o Pará tem buscado muito boi aqui, o Tocantins tem buscado muito boi aqui, e esse boi sai em pé, certo? Porque não tem. Agora, se você falar para mim que não acerta se parar uma unidade dessa, acerta. No mínimo são 22 mil boi por mês. Então isso afeta qualquer lugar. Para nós aqui, nós ficaríamos na mão do pessoal de São Paulo, de Guarantã, de outros lugares aqui, para vir comprar da gente.
A planta de Guarantã está a quantos quilômetros daí?
600 quilômetros.
600 quilômetros. Tem que torcer para dar tudo certo aí com essa estratégia do JBS, né, Bira? Para não ficar na mão aí de outras unidades, né? Ter que levar esse boi tão longe para ser abatido.
Nós não gostamos de monopólio, né? Eu sempre briguei que eu não gosto de monopólio, não gosto de empresas muito grandes. Empresas muito grandes sempre é problema. Acontece um problema de direção, eu acho que devia pulverizar, né? E se houvesse aqui na região, por exemplo, Vila Rica, Redenção, mais aqui da Água Boa, todo mundo voltasse a comprar, o mercado seria bom para todo mundo. E aí, você fala, Vira, mas e aí? Bom, tem um outro aspecto terrível também, você sabe disso. Frigorífico não mexe com pouco dinheiro. Frigorífico mexe com um percentual muito grande. E frigorífico pequeno, só se o cara comprar à vista para você vender para ele. Porque os que quebraram foram os pequenos, os grandes não quebrou.
É verdade.
Não vai para frente. Agora, os pequenininhos, como você vai vender 700 boi com um pequenininho? O caixa dele é muito alto para bancar um negócio desse.
É.
Então, eu acho que tem que pulverizar, entendeu? Eu acho que o frigorífico seria um frigorífico de alta capacidade, um frigorífico chegar a matar 400 boi por dia, você pulverizava isso aí em várias empresas, aí seria o ideal. E boi, para mim, tinha que ser à vista. Eu não sou contra boi fiado. Comprar bezerro fiado, boi fiado, eu acho que isso é um atraso de vida muito grande.
É verdade. Mas, de qualquer forma, você explicou direitinho para a gente o que aconteceu aí na região. Então, a unidade do JBS paralisou, sim, as compras, mas já está restabelecendo aí essas compras a partir de hoje e amanhã, no máximo. E os abates também serão restabelecidos a partir da quinta ou sexta-feira dessa semana. Essa paralisação foi técnica em função de falta de água lá na unidade, e isso acabou implicando aí nessa paralisação de 3 dias nas compras. Mas, aparentemente, a situação está retomada e mantendo os preços pagos aí pela arroba antes dessa paralisação na semana passada. Ou seja, aparentemente um quadro resolvido. Bira, obrigado por enquanto pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas.
Alex, eu queria só ressaltar para você uma...
Claro.
Certo. Eu não sou avalista de JBS, certo?
Uhum.
Eu sou contra as empresas. Eu falei para vocês, eu me funcionei contra. Agora, eu não posso ser desonesto com a minha identidade, com o meu pensamento, o que está acontecendo aqui.
Claro.
Por isso que eu mostro para você a realidade. Comprar, pagar, não deve ninguém. Funcionar, está tudo em dia, está funcionando a unidade. A paralisação, ora, é um problema técnico, não é um problema financeiro.
Uhum.
Não acredito, eu não vou falar para ninguém, você, outras pessoas podem ter outro pensamento. Quem tem um parceiro como o BNDES, com 40% dentro dessa unidade, eu acho que essa unidade não vai quebrar. Ou eles vão arrumar uma solução de dividir isso, certo? Ou continuar o abate normal até eles pagarem, não sei como é que vai resolver isso aí.
É isso aí.
Esse é o meu pensamento aqui.
É isso aí. Muito obrigado, viu, Bira, pela sua participação e volte sempre, meu amigo.
Um abraço para vocês todos aí, eu estou à disposição de você aqui, só eu vou reclamar de você e da Notícias Agrícolas aqui, que vocês nem vêm aqui visitar a gente. Vocês podem vir aqui no Araguaia, que aqui não tem índio pelado, não tem nada. É uma alegria isso aqui, viu? É Brasil igual aí.
Nós vamos sim, tá? Viu, Bira? Muito bom, muito bom.
Eu quero recebê-los aqui com o maior prazer.
Muito obrigado mesmo. Um abraço para você.
Um abração para vocês também.
Até mais. Biraja Capuzzo, presidente do Sindicato Rural lá de Confresa, no Mato Grosso, explicando, portanto, para a gente o motivo da paralisação da unidade do JBS lá no município. Não tem nada a ver, segundo o Bira, com problemas jurídicos da empresa, com alguma restrição financeira, pelo contrário, é mais um motivo aí de falta d'água que acabou inviabilizando a operacionalização aí do abate de animais. Mas aparentemente processo resolvido já e a partir dessa semana, final dessa semana, os abates voltam ao normal. Bom, deixa eu passar para vocês os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo. De olho na tela, então, a gente vê que setembro acabou encerrando aí a 141,75 centavos de dólar por, desculpa, 141,75, isso é reais em reais, né, por arroba, uma alta de 0,25%. Outubro, R$ 137,80, subindo 0,29%. Novembro, R$ 137, alta de 0,26%. E dezembro, R$ 138, alta de 0,58%. Mercado voltando a reagir, portanto, no mercado futuro lá na BMF. No mercado físico, segundo apurou a Scott Consultoria, mercado ainda sem alteração no interior de São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, preço mantendo aí os R$ 143 arroba. Triângulo Mineiro, R$ 136, Norte de Minas, R$ 138,50, também sem alteração. Sul de Minas melhorou um pouquinho para R$ 136. Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 137, também sem mudança. É, lá no Rio Grande do Sul, tanto no oeste do estado quanto na região de Pelotas, mantendo aí os mesmos patamares. No oeste, R$ 4,50, na região de Pelotas, R$ 4,65 o quilo. Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 132 estável. Redenção no Pará, R$ 128 em alta. No Espírito Santo, R$ 134 estável. E no norte do Tocantins, R$ 129. Lá no norte do Tocantins, uma ligeira queda aí nos preços. Esses são os números de hoje. Deixa eu passar para vocês também o indicador Esalq BMF, indicador que na última sexta-feira fechou a R$ 143,67, uma queda de 0,2% em relação ao fechamento anterior. 143,67, logo mais por volta das 6 horas da tarde, esses números já são atualizados pelo CPEA. E assim que isso acontece lá, você também confere aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações.